Bom dia a todos. Verificando o quórum, declaro aberta a nossa reunião ordinária do dia 25 de maio de 2017, com a leitura e discussão da ata da reunião ordinária do dia 18 de maio de 2017. Aprovada, então, por unanimidade. Na manifestação do Procurador-Geral, apenas comentar que o procedimento das subvenções teve um pequeno acidente de percurso, se é que eu posso dizer assim, que infelizmente, apesar do tribunal aqui ter mantido o afastamento dos deputados, conforme o pedido do Ministério Público, o ministro Marco Aurélio, essa semana, decretou o retorno dos dois parlamentares. É claro que isso é um fato natural dentro do processo, mas que efetivamente não era a pretensão do Ministério Público, principalmente nesse momento que a gente já está findando as notícias. Hein? É de que não haveria mais qualquer interferência na instrução, mas a gente sabe que a atividade parlamentar pode ter interferência em outras coisas, né? Sempre tem, e era isso que a gente vinha... a gente vinha sustentando isso, e o tribunal acatando com mais argumentos ainda, de que a atividade do parlamentar que está sendo processada, ela é uma coisa natural do ser humano, né? Se volta para aqueles que o estão processando e tal. Então isso pode não resultar em coisas positivas, e diante dessa possibilidade sempre se manteve o afastamento. Mas infelizmente houve o retorno agora, contrariamente à opinião do Ministério Público, apesar de a gente encarar isso como um fato natural. Passo então a palavra ao doutor Luiz Walter. Não está, seria então o doutor Moacir para se manifestar pela corregedoria.
Pela corregedoria?
Na linha sucessória, o senhor é o visconde da corregedoria.
Não é
o rei, o príncipe e o visconde. Então, na linha sucessória, o senhor está...
Concordo.
Fora brincadeira, nada, na verdade, nada. Dr. Carlos Augusto viajou, a ausência dele é plenamente justificada. Dr. Luiz Walter está...
Uma reunião em Brasília, o Conselho Nacional.
O doutor Luiz Walter está em sessão, salvo engano, e pelo que a assessoria da corregedoria me passou, não há qualquer alteração. Enfim, a corregedoria está cumprindo o seu papel. Eu passo então a palavra à doutora Cristina Brandi para falar em nome da Coordenadoria Geral.
Bom dia a todos. Na manhã da última terça-feira, a coordenadoria inspecionou a promotoria de Capela, tutelarizada pela promotora de justiça Cláudia Virgínia, líder. O volume de trabalho é bastante expressivo, notadamente em razão dos recorrentes problemas ligados à má gestão do patrimônio público municipal e os constantes atos de improbidade administrativa do município. Os procedimentos extrajudiciais em andamento na promotoria de justiça de Capela são extremamente volumosos. Cada um tem 4, 5, é impressionante. Contendo fartos documentos, né? Objetivando melhor subsidiar o ajuizamento das ações públicas. E por atos de improbidade administrativa, que só no último ano foram 40. A equipe de servidores é composta de 2 analistas, 1 estagiário, mostrou bastante comprometida e eficiente. Os procedimentos extrajudiciais em curso da unidade estavam dentro dos prazos estabelecidos pela Resolução 80/2015. A promotora de Capela, completamente, plenamente organizada, em que pese a quantidade de procedimentos e documentos, restando claro o compromisso de todos os integrantes da unidade. Por todo exposto, eu colho o ensejo para registrar uma menção religiosa. A promotora de justiça, a doutora Cláudia Virgínia Oliveira de Sá, a titular, pelo excelente trabalho desenvolvido junto à referida unidade ministerial, solicitando de logo que seja presente menção religiosa registrada no assento funcional da promotora, doutora Cláudia, assim como seja formalmente comunicada a destinatária. Como praxe, a memória da visita será consubstanciada em relatório que enviado ao competente. Obrigada.
Obrigado, doutora Cristina. Passo a palavra então à doutora Conceição. Pois não.
O senhor vai botar em votação essa moção?
Perdão, bem lembrada. É uma moção apenas da coordenadoria ou
a... Não, porque, observe bem, nós já discutimos isso aqui há algum tempo atrás, essas colocações de menções honrosas aos promotores quando cumprem com o dever. E que isso não caberia, porque isso tem um efeito nas promoções, né, na aferição do merecimento.
Não,
nas
cartas, foi bem lembrado.
E que isso não pode ser.
Não, perfeito.
Entendeu?
Foi bem lembrado.
Então eu não tenho nada contra, nem a favor da promotora de capela, nem de nenhum dos promotores e promotoras. Agora, nós não podemos é ficar aqui no Colégio de Procuradores a fazer menções honrosas a determinados promotores ou aos promotores de um modo geral, e isso cair na ficha funcional e servir como instrumento para uma disputa por merecimento. Em razão disso, é que a matéria já foi discutida aqui no Colégio de Procuradores há muito tempo e ficou decidido que isso não custaria, porque não é nada mais do que o cumprimento do dever. A promotoria está em dia, é uma obrigação.
Com certeza.
Isso não constitui motivo de moção honrosa na sua ficha funcional. Razão porque eu acho que isso não deve constar, porque isso, de certa forma, concorre de forma privilegiada de uma promoção para o merecimento, ou remoção, ou qualquer outra coisa.
Não, perfeito, não quis fazer. Eu concordo com vossa excelência, inclusive essa matéria já foi deliberada em
comércio. Já foi,
então,
veja, inclusive isso é matéria já disciplinada.
Exatamente. Então vamos excluir essa proposta, com todo respeito a vossa excelência.
Tudo bem, eu apenas,
não, eu consulto apenas a coordenadoria, se essa moção honrosa seria apenas um ato da própria coordenadoria, sem qualquer reflexo na ficha funcional, porque aí a gente teria que deliberar.
Eu não pensei aqui em ficha profissional, entendeu?
Como falou, okay. Você falei, falou.
Ah. Entendeu?
Então, assim, tudo bem. Bota o áudio para ver.
Não tem problema. Entendeu? Apenas pela quantidade de volume que só foi visto e pelo tipo é que.
O volume que... Ela tem todas as promotorias. E hoje você vai encontrar em quase todas as comarcas um número elevado de procedimentos administrativos, né, e procedimentos judiciais também, judicializados, porque os atos de improbidade campeiam. E o município de Capela é campeão, desculpe a redundância, mas Capela foi aos noticiários. Né? Até cofres abertos dentro de casa, caixa forte, saque de dinheiro filmado na véspera de deixar o mandato, do término do mandato, e lá vai, uma série de ilícitos que foram cometidos e divulgados na imprensa para a cidade toda, para o estado todo, isso é fato público e notório. Então, só pode ter muitos serviços, muitos procedimentos. Né? O importante é que esses procedimentos estejam tendo o seu regular processamento. Isso é que é importante. Né? Isso é que é importante. Mas isso é uma coisa natural hoje, quase todas as comarcas. Vossa Excelência foi do patrimônio público e sabe a quantidade e o trabalho e a dificuldade na apuração desses ilícitos cometidos. Tanto assim que esses ilícitos são tão grandes e que têm levado até essas pessoas a exercer cargos como líder de governo. governou na Câmara Federal e na Câmara Estadual.
Doutor Marci, é, eu não quis aqui.
Público e notório hoje.
Vou até assim, para um privilégio, para uma remoção. Não pensei jamais nisso. Entendeu como é? Eu não pensei, né?
Não, eu acredito em Vossa Excelência. Eu acredito que não foi de forma maliciosa, de maneira nenhuma.
De jeito nenhum.
De forma nenhuma.
É assim, que eu acho
não entendo dessa maneira.
Dos procedimentos que tinham, eu queria fazer isso aí, então fica só a coordenadoria.
Ok. Então eu passo a palavra à doutora Conceição para falar pela ouvidoria.
Bom dia a todos, saudando na pessoa do Procurador-Geral em Exercício, os colegas, os servidores da casa que vocês fazem presente, e promotores não. A ouvidoria está com serviço razoavelmente em ordem. Eu apenas gostaria de comunicar que, em contato com a Controladoria Geral da União e a Escola de Administração Fazendária, nós conseguimos a participação de forma não onerosa de dois servidores no curso que vai ser realizado no dia 21 a 31 do corrente mês, de manhã e de tarde, de gestão e prática de ouvidoria. Eu fiquei muito satisfeito, por isso que eu registro, porque essa capacitação estava inscrita dentro desse processo de renovação da ouvidoria, né? E ela foi antecipada, claro que poderá haver outros e também o farão, mas isso traz benefício, né, aos servidores da casa e sem ônus ao Ministério Público, melhor, de forma ainda melhorada. Também, e eu estou assim até ansiosa de saber do colega Carlos Augusto, a ouvidoria também foi convidada para participar desse evento em Brasília, mas já estava muitíssimo bem representada pelo nosso corregedor, que ontem foi discutida através de uma recomendação do Conselho Nacional, novos desafios, novos destinos. Eu recebi essa recomendação do Ministério Público em segundo grau, né? Então, isso foi discutido ontem, foi muito interessante. E isso já tinha sido pautado algumas vezes aqui, inclusive eu tinha invocado a resolução, que eu não me lembro mais o nome, do Conselho Nacional na época do Dr. Orlando, né, que a gente precisaria realmente fazer uma reflexão acerca do nosso papel em segundo grau, né? Isso foi discutido amplamente no Conselho Nacional ontem. Também quero comunicar de logo, né, estou pedindo inclusive as... Eu não acompanhei o áudio até o final. Foi feita a discussão. Eu vi a parte e estou esperando o Carlos Augusto chegar para saber se houve alguma definição acerca.
Na verdade, doutora Conceição, bom dia a todos.
Sim.
O Conselho Nacional está trazendo a discussão, a debate, esse tema. Isso já foi objeto de um procedimento bem extenso, cujo relator foi aquele conselheiro que era do Rio Grande do Sul, Cláudio Barros.
Eu tive
a oportunidade de ler todo o voto dele, extenso, que na verdade ele elenca uma série de situações, mas depende da alteração da nossa lei federal. Em suma, a conclusão do estudo de Cláudio Barros, que é um estudo muito profundo, não sei as conclusões que o Conselho, né, como o Conselho vem interpretando a norma atualmente, não sei, mas ao tempo em que isso foi provocado, foi instado, o Conselho foi instado a se debruçar sobre o tema, a conclusão básica é: precisamos mudar a nossa lei federal para conferir novas atribuições aos procuradores, né? Essa foi uma questão.
Eu também.
E no fim do estudo eu cheguei a essa conclusão.
Doutor Jorge, agora, lembra que a gente formou uma comissão, me parece que foi, né, o colega Carlos Augusto e eu e outra pessoa, para fazer um estudo sobre isso, e concluímos dessa forma. Eu tenho um trabalho muito interessante sobre a capacidade recursal, né, de ser dada a legitimidade ao membro do segundo grau, que inclusive também apresentei. Acredito que, como essa nova feição que estão tentando imprimir, né, o Conselho Nacional, inclusive eu recebi aqui, né, de uma informação de que foi discutido numa reunião em Maceió, acredito que os colegas receberam também, eu ainda não sei como é que vão formatar isso, a possibilidade de celebração do termo de ajustamento de conduta por procurador de justiça no âmbito dos recursos em tramitação no Tribunal de Justiça. Isso eu recebi do Dr. Carlos Augusto, me enviou hoje, agora, né?
São ideias novas, né?
Então, eu acredito... Não, na verdade, ele me mandou como presidente da COPEIA, né? De autocomposição. Porque o termo de ajustamento de conduta não deixa de ser uma autocomposição. Ele tem toda a feição. Eu recebi isso agora de manhã. Eu não consigo visualizar ainda, também não me debrucei sobre o assunto, como fazer, né? De que forma, sabe, consolidar isto. Mas foi discutida na 107ª reunião ordinária do Conselho Nacional, isso, que ocorreu
isso,
agora.
Isso, doutora, é inclusive matéria que vem sendo discutida no Congresso Nacional para a reforma da própria lei de improbidade, que hoje veda completamente o acordo em improbidade, em processo de improbidade, e eles estão querendo já fazer uma espécie de play bargain também, que você possa fazer o acordo já antecipando, inclusive, penas na improbidade administrativa, o que é uma evolução de pensamento. Então,
tenha dúvida, contanto então, que traga segurança.
Em qualquer momento do processo, esse acordo pode fazer.
Eficiência e efetividade, claro, esses princípios têm que ser realmente eleitos, né? Agora, eu recebi e você vê, então, eu estou apenas fazendo essa reflexão para perceber como essa feição, como esse perfil tende a fazer um novo modelo. Ele tem sofrido algumas modulações e o Conselho nisso tem tentado imprimir. Não sei em que resultado vai ser. Carlos Augusto aqui na próxima semana pode fazer uma explanação bem maior, né? Mas tudo isso, a coordenação de composição, de autocomposição do Josenito, Ernesto, tem que estar atenta, né? Porque são todas esses modos de caminhar, né? Essa forma de caminhar distinta. Somente isso, e dizer também que na próxima semana, na quinta-feira, eu não vou participar da reunião, que eu vou estar na reunião dos ouvidores nacional em Salvador, né? Vai ser quinta e sexta pela manhã. E aí eu já peço de logo que o doutor Ernesto me faça a substituição.
Dando sequência, então, consulta aos colegas se alguém quer fazer alguma manifestação. Doutor Zé, com a sua palavra, por favor.
Gostaria. A minha insônia me persegue e o Radinho é meu companheiro. Eu escutei hoje pela manhã, logo cedo, uma entrevista que Vossa Excelência prestou à FAN FM, se não me engano, né? E interessante como as pessoas, um ex-vereador que reclamou, porque eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus do céu, preciso evoluir muito. Por que é que o presidente da Câmara foi determinado que ele apresentasse os documentos da Câmara, da Assembleia, e só apresentaram pela metade? Por que é que o Ministério Público não vai lá buscar? Como se a gente pudesse chegar. Me entregue que eu quero. Não é bem assim, mas Vossa Excelência saiu bem. Saiu bem, posso lhe dizer. A segunda observação que eu faço é o seguinte: eu escutei também um aviso do TRE dizendo que a 36ª zona eleitoral deixa de existir. Eu que votava no colégio.
Barros Coqueiro com a parte de Aracaju, né?
Aracaju, eu votava no Ateneu, vai Dom Luciano, não sei quem e tal, vou para outros lugares. Naturalmente que isso vai ter alguma alteração em relação. Eu não sei quantos promotores funcionam, mas vai ter essa alteração e tem até o dia 9 de junho para todos nós, quem votar nesses lugares, é o meu caso, para providenciar. Mas tem que ir no cartório. Eu estou apenas lembrando que eu escutei. É um fato, a 36ª zona deixa de existir. Apenas para... deve ser, né?
Faz parte, doutor Zé Carlos, me perdoe só a interrupção, mas apenas para esclarecer, faz parte de um plano nacional que o TSE está desenvolvendo e vai reduzir pela metade a quantidade de zonas eleitorais, inclusive no estado de Sergipe. Eles vão reduzir a previsão que existe para o estado de Sergipe é de reduzir pela metade, porque eles querem aplicar rigidamente os critérios de criação e manutenção de zonas eleitorais.
Eduardo, eu vendo notícias de até agora há pouco, instantes, o ministro Gilmar Mendes acatou já um pedido do CNPG e da Câmara Federal, e mandou que fizesse com urgência, parece que deu um prazo de até 10 dias, para todos os estados, os procuradores gerais encaminhar a lista explicando os problemas que irão ocorrer com a extinção destas zonas eleitorais. Ele já aceitou isso para reexaminar esse processo. Isso
e é nós notícia, já recebemos aqui.
Eu digo que é notícia de até agora há pouco.
Eu que estou dando.
É isso mesmo. Sim, doutor Ricardo, por favor, continua. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu só interrompi nesse. Terminou?
Não, eu gostei da observação do doutor Maci. Como ele gosta muito de mim, que eu vou votar agora na Atalaia Nova. Não tem problema.
É porque você mora no Alphaville.
Alphaville deve ser um homônimo meu. Por favor, não faça. Eu não tenho. Que uma das coisas. Eu queria inclusive dizer a Vossas Excelências, aproveitando só para essa minha curta intervenção, no dia 9 de junho vamos fazer uma grande reunião na minha terra natal, e não tem nenhum outro propósito, com o incentivador do problema do hormônio do crescimento dos anões, doutor Manuel Hermínio, doutora Anitta, que é a irmã dele, o prefeito, os ceramistas da terra, alguns médicos. Estamos firmando convênios com o Hospital Universitário, com o USE, com clínicas que vão absorver essa mão de obra. A prefeitura está abrindo uma linha de crédito especial no seu orçamento para atender essas demandas. E a minha participação é apenas de ter formatado um termo de cooperação entre todos esses órgãos para dar uma ajuda àquelas pessoas que não têm tido até hoje, nenhuma colaboração mais efetiva. E eu queria dizer a Vossa Excelência que vou estar lá. Então, se alguém disser, ou se sair na rede social, que eu estou participando de alguma reunião de cunho político, não é verdade. É reunião em favor dos anões de Itabaianinha.
Doutor Zé Carlos, a respeito, o senhor fez agora me remeter a um tempo passado. O cemitério lá, Vossa Excelência, naquelas intervenções, já foi solucionado?
Foi solucionado. Soube que foi, e parece que houve uma reversão na decisão da ADEMA, porque o prefeito, uma certa feita, esteve aqui comigo e disse que tinham, finalmente, depois de 7 anos... delimitada a área para construir o cemitério, porque não pode ter água, uma série de coisas, né? E eu disse a ele, prefeito, a única coisa que a prefeitura vai fazer nessa ocasião, delimitada a área, é erguer o muro. Só não tem o que fazer no cemitério. E ele me perguntou, curiosamente, eu quis ir na hora, mas achei que seria. E que tal o nome do cemitério? Eu digo, eu gostaria que permanecesse cemitério Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira. O senhor não vai querer homenagear a esse seu amigo dando o nome? Não, sério mesmo.
Ele sugeriu isso?
Ele sugeriu. Eu digo, não, eu não, deixa eu morrer primeiro, o senhor botar o meu. Sério. Mas parece-me que houve uma reversão, eu estou verificando.
Essa sugestão atalhou, né?
Claro, ele deve ter dito com a vontade de querer me prestar uma homenagem, mas logo no cemitério, não. Não achei adequado, mas é verdade. A área está sendo reestudada, a DEMA descobriu alguma coisa lá. Quem está baianinha, os mortos, os nossos mortos, estão sendo sepultados. Ou em Tobias Barreto, que não é um. É sério. É pequeno, o cemitério tem mais de 60 anos. Então,
não.
Muito obrigado.
Tem um aproveitamento absurdo. Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, passo então a ordem do dia com leitura, discussão e votação da proposta de resolução que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Escola Superior do Ministério Público e da providências correlatas, procedimento 02/2017. Que foi para a Comissão Permanente de Assuntos Institucionais e cuja relatoria coube ao doutor Josenias França do Nascimento, que tem a palavra.
Cumprimentando os eminentes colegas procuradores, esse procedimento administrativo trata sobre um projeto de resolução que altera o regimento da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. Eu não vou ler o voto, porque já discutimos isso amplamente lá na comissão. Havia, na primeira reunião que fizemos, houve algumas sugestões para alteração do regimento no que toca à constituição do corpo docente. E as sugestões que havia sido feita pela comissão foram acolhidas pela Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive acrescentando, melhorando a redação de alguns dispositivos, no caso o artigo 23, o artigo 23 do regimento interno, dizia o seguinte, com a sugestão, dizia que a realização, um momento aí, a comissão sugeriu que houvesse uma melhor redação no artigo 23, no parágrafo único, no tocante, em casos excepcionais, dizia assim, em casos excepcionais, o Procurador-Geral de Justiça poderá, após ato convocatório do Procurador-Geral de Justiça, deverá prever o número de vagas a serem providas. E aí foi acrescentado um parágrafo único, por sugestão da comissão, de que o número total de...
Hein? Número de vagas na ordem.
No corpo docente e na escola. O número total de integrantes do corpo docente não poderá ficar aquém de 5%, nem exceder o equivalente a 15%, em ambos os casos, tomando como base o número total do quadro de membros ativos do Ministério Público de Sergipe existente na data da publicação do ato convocatório. Esse foi uma nova redação que foi dada ao artigo 23 com a sugestão da comissão. O segundo aspecto abordado pela comissão dizia sobre a excepcional dispensa de titulação mínima. Porque a titulação mínima é semestre. Mas, considerando que tem colegas aqui no Ministério Público que já foram professores, têm que experiência, então foi sugerido uma nova redação, artigo 24, que eu vou passar a ler. Foi feito algumas alterações nesse sentido. Foi uma sugestão para uma nova redação a esse artigo 24. Então, artigo 24. Para compor o corpo docente da Escola Superior do Ministério Público, existe, além da aprovação em processo seletivo, dentro do número de vagas fixado no respectivo ato convocatório, a titulação mínima de mestre. Esse é o caput. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral de Justiça poderá, após parecer favorável do Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público, nomear como integrante do corpo docente membro do Ministério Público que não preencha o requisito de titulação acadêmica previsto no caput deste artigo, desde que, e aqui está agora os requisitos, a nomeação recaia sobre membro com notório conhecimento jurídico e que exerça ou tenha exercido magistério superior ao longo de um período mínimo de 5 anos, ininterruptos ou não. O número de membros nomeados na condição do inciso anterior não pode ultrapassar o limite de 20% do número de vagas existentes no quadro do corpo docente ao tempo da publicação do ato convocatório. O requisito, parágrafo 2º, o requisito da titulação mínima também poderá ser dispensado quando o número de candidatos aprovados não for suficiente para preencher o número de vagas disponibilizadas, desde que o nomeado atenda os requisitos estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 1º. Então, ficou melhor, porque como estava, excepcionalmente o Procurador-Geral poderia nomear, mas não tinha requisito nenhum. Podia designar, não tinha requisito nenhum. Mas agora tem os requisitos, o regramento ficou, ficou muito objetivo.
E o diretor da escola seria o mestre ou não?
Não, o diretor da escola não fala.
Já tem relação de mestre?
Não, parece, mas ele não vai indicar uma pessoa que tem.
Veja, como é que ele... Não, o que a gente pensou junto com a comissão de mitigar essa questão da titulação de mestre ou não, efetivamente hoje você tem na docência minimamente as pessoas que têm a titulação de mestrado. É um fato. Mas nós mesmo fomos alunos de pessoas de, durante uma época que não existia isso, né? E você tinha exponenciais, né? Você não podia perder a cabeça de determinadas pessoas que estavam dando aula na federal ou em qualquer canto, na universidade, que não tinham essa titulação, até porque não era uma cultura da época. Né?
Engessamento, né?
Então, isso ainda permanece, e a gente não pode perder a experiência de determinadas pessoas que estão nessa categoria, que têm um conhecimento profundo, porém não têm a formalização
da titulação.
Só que isso num grau mínimo, até porque a gente reconhece que hoje a quase totalidade que está na universidade
é tudo...
tem, né?
Então nós, a comissão entendeu.
Não, isso hoje, doutora Conceição, na universidade, pelo menos na universidade pública, é extremamente discutido, porque a qualificação extrema que está se exigindo não tem se revertido na qualificação extrema
da aula
proferida, que muitas vezes se recusa a dar aula, o que é pior.
E o doutor Eduardo?
Apenas para acrescentar ao que Vossa Excelência disse. Eu digo com conhecimento de causa, porque fui professor da universidade por muito tempo.
Pronto, eu estava até esquecendo. Estou procurando não falar em nomes e esquecendo, doutor Moti.
Não se tinha cursos de mestrado, eram poucos os cursos de mestrado que existiam no Brasil, entendeu? E as dificuldades que se criavam para se ascender a um curso de mestrado desse eram quase que intransponíveis. Esses cursos eram praticamente concedidos sob um manto de um privilégio muito grande, que se conseguia entrar para um curso desse de mestrado. Então, saímos desse obscurantismo total, né? E passamos para uma devassidão total com os cursos de mestrados e doutorado que se faz hoje, até por correspondência. E principalmente nos países vizinhos. Temos colegas, né? Temos colegas que se ufanam de ter feito mestrado e doutorado na Argentina, mas são incapazes de passar de um doutorado sério aqui dentro do Brasil. Então, o que se tem aí espalhado e o que se vê é essa quantidade absurda de cursos de mestrado por distância nas faculdades e nas universidades, enfim, nas escolas que tem pelo interior do Alto Sertão até... Você tem cursos lá, não sei quais são os professores, né, mas deve ser professores, não sei, sei que são duvidosos, não tem a menor dúvida, entendeu? Então saímos de um polo para o outro, muito grande. E é preciso que a gente tenha muito cuidado com a escola, porque o espírito que foi criado a escola, e eu digo de cadeira, foi o que não fosse uma escola, nos moldes tradicionais de escola. Ou seja, se fazer uma escolinha, uma escola, para se discutir, a importância do agravo interno no STJ, no ponto em que apresenta o feriado local e outras coisas milongas mais, né? São como essas micro especialidades na área de medicina também, entendeu? Então não é uma escola desse tipo. O que nós queremos e o que impulsionou a criação da escola, e eu digo que fui eu que fiz, que assinei, como uma obrigação minha de fazer, não é mérito nenhum, entendeu? Eu acho, é que a escola fosse um instrumento de politização, no fundo, de politização, porque eu acho que o direito não é apenas você saber essas especializações do direito civil, do direito de processo civil, do direito constitucional. Você tem que ter os princípios sociológicos, políticos, para você poder aplicar, você conhecer. Então, essas exigências é preciso ser visto com muita cautela, entendeu? Porque senão se torna uma escolinha bitolada. Eu acho que
formação e aperfeiçoamento humanista.
De exigência, de cursos disso, curso daquilo, curso de mestrado, isso é reserva de mercado, é um cartóriozinho que se está criando.
Mas, doutor Moacir,
então é preciso ter muito cuidado, senhor presidente.
Assim, me parece
porque
que
senão nós vamos ser
a titulação mínima,
mestrado. E há a possibilidade
então,
de aquele,
mas abriu
a possibilidade de.
Eu estou com a palavra ainda. Não dei a Vossa Excelência. Entendeu?
Irei reivindicá-la.
Pois não. No momento certo. Entendeu? Então, senhor presidente, senhores colegas, bem? Não estou dando nada, não. Eu estou dizendo a verdade, que é essa aqui, doutora. Entendeu? Então, esse tipo de escola, não adianta nada, não acresce para a gente, não. É preciso uma escola que pense. Porque senão nós vamos cair na vala comum. Entendeu? Na vala comum que não vai adiantar coisíssima nenhuma. E criar esses guetozinhos de pessoas com mestrado, isso, aquilo. Isso tudo é para retirar a concorrência e a discussão. Porque, observe bem, uma época na universidade se discutia muito, os grupos dentro da universidade se discutia muito, principalmente os grupos da área de humanas, de professores, que queria só todo mundo com dedicação exclusiva. Então, como disse Vossa Excelência, não se pode, de forma nenhuma, alijar do conhecimento científico, entendeu? Pessoas que têm uma experiência na área médica,
sim,
entendeu? Com uma prática de medicina muito grande, na prática de direito, do direito muito grande, de você exigir. Então, você impedia que um magistrado, que um promotor, que um procurador, entendeu? Pudesse ser um professor na universidade, porque teria que ser aquele formado com dedicação exclusiva, doutorado e isso, ou seja, você abandonou toda a prática, quando na contramão de toda a história, porque as universidades americanas, a universidade inglesa, entendeu? Todas elas iam buscar pessoas que tenham experiência para dar informações a estudantada.
Efetividade da sua.
Efetividade.
É o então, magistério da vida. Doutor Moacir, se me permite, é o magistério da vida.
O magistério da
vida. Que é mais importante que o magistério acadêmico.
É muito mais importante. Principalmente com essa formação acadêmica desses cursos de correspondência que se tem hoje de mestrado e doutorado. Então, era isso que eu queria. E eu queria o seguinte. Entendeu? Se Vossa Excelência me permite, eu queria pedir vista desse processo para dar uma olhada no relatório todinho e no conteúdo todinho.
Tudo bem. Concedido. Doutora Cristina, por favor.
Bom, eu estava confirmando apenas com o doutor Juvenil, me parece que ali rapidamente há possibilidade de abrir uma exceção.
Exatamente.
Justamente quem não tem mestrado, mas que tem essa experiência já, né, de magistério.
Claro, mas de reconhecido de notório. Eu iria mais, eu até tiraria essa exigência de ter uma experiência de magistério.
Veja, o problema é o seguinte, é que infelizmente a gente tende a ter algum nível de objetivação. Em qualquer regimento, regramento, você tende a objetivar o máximo possível. Infelizmente, nós estamos passando por isso, principalmente na área jurídica. Diferentemente dos países que têm um alcance maior do que é uma relação de ensino e ensinado, nós abandonamos a questão da efetividade do mestrado. Se você for fazer um mestrado, um doutorado ou pós-doutorado, seja o que for, nos Estados Unidos, Inglaterra e por aí afora, você tem que provar o que é que isso aqui vai ser aplicado.
Exato.
Antes de seu projeto de mestrado ser aprovado, você tem que dizer para que é que ele serve.
Exatamente.
E diferentemente disso, se você for ver todo e qualquer mestrado, inclusive na Universidade Federal de Sergipe, que eu tentei, inclusive, e acompanhei algumas apresentações das dissertações, certo? Você via a plena inutilidade daquilo que o cara pesquisou. Que ele é inteligente, é preparado, parabéns, legal, tal. Agora eu queria saber para que serve isso aqui, doutor?
Pra nada. Pior é quando a pessoa se afasta da instituição, passa às vezes 2 anos fora, percebendo e vai fazer um curso cujos conhecimentos não estão adequados à realidade. Isso às vezes pode acontecer.
Hoje só existe.
Espero que não aconteça mais.
Para um doutorado, só exige uma coisa: que ninguém tenha proposto esse tema. Caramba, bicho.
Tem mil temas.
Isso é inimaginável. Quer dizer que se eu chegar lá, como chegar no sol, então é aprovado minha tese de mestrado. E alguém vai chegar no sol? Nunca. Certo? Essa é a
agora,
questão. Senhor
presidente, eu gostaria de prosseguir indagando aqui ao seu relator. Vi que existe um quadro formado por 15 membros. O quadro atual vai ser aberto agora na convocação, logo após 60 dias após a aprovação do regimento.
15% em ambos os casos.
Mas eu vi 15 vagas, me parece que será aberto. Que eu li rapidamente.
Não, 15 vagas não.
São 15 vagas,
é de 5
né?
A 15% do total de membros.
Não, eu vi, mas eu vi em outro artigo aqui.
Não.
Um quadro inicial de 15 vagas. Deixa eu ver se tem.
Não há vagas aqui dentro.
Não, doutora, não tem não.
Deixa eu ver.
Não tem não, vagas. É o percentual.
Tem 15 vagas sim, gente. A não ser que eu esteja olhando uma versão superada. Veja, artigo 27. O edital de que trata o artigo 23 dessa resolução deverá, para a seleção dos que integrarão o quadro inicial do corpo docente, ser publicado no prazo de 60 dias a partir do início da vigência dessa resolução, destinando-se ao preenchimento de 15 vagas, ressalvada eventual alteração dos processos seletivos posteriores nos termos previstos no artigo 25 deste regimento. A não ser que esse artigo não tenha sido incorporado com essa redação, porque como eu estou lendo aqui no celular, está um pouquinho. Mas eu queria completar
a
pergunta.
Não, está incorporado nessa redação.
Então, são 15 vagas. Recentemente, me parece que houve a criação, a proposta de uma criação, não me recordo, mas acho que foi criada, aprovada, uma gratificação de exercício pedagógico, ou está sendo proposta, mas isso já passou pelas minhas mãos.
Está sendo proposta.
Então, eu gostaria de indagar.
Está sendo proposta. A comissão ainda está analisando.
Então, aí vem a outra pergunta. Pelo que eu vi aqui, a pessoa fica, a cada mês de fevereiro, depois, a cada ano é feita uma nova convocação, o quadro é renovado, uma nova seleção.
Que há um processo seletivo para isso, não é uma escolha pessoal.
Não, eu percebi, é um processo seletivo. A minha pergunta é a seguinte: caso seja aprovada essa gratificação, quem for aprovado para integrar este quadro perceberá essa gratificação, quer esteja havendo curso e esteja sendo ministrada a aula, quer não, ou essa gratificação só será boa? Isso acho que a gente vai estudar quando a gente for tratar da gratificação, né? Só por aula.
O relator é doutor.
Isso é efetivamente prestado.
Isso é efetivamente prestado.
A redação.
Não tem dúvida, não.
O fato de integrar o quadro não significa
que será
gratificado.
A gratificação só é paga, tá? Na proposta lá da gratificação do exercício da docência, quando efetivamente se exerce a docência.
Certo,
integrar
o corpo docente não.
O relator é doutor Celso, nós estamos nos debruçando sobre isso ainda, não está ainda definido.
Isso seria interessante. E o outro, a última colocação, adiantando que o doutor Moacir vai pedir vista, eu vi, me parece que no artigo 28 ou 29, que o regimento passaria a poder ser alterado, né?
Como posso
ter? Sim, pois é.
A opinião dele.
A sua opinião com relação a isso no relatório. O presente regimento, artigo 29, poderá ser alterado por proposta da diretoria ouvido o conselho administrativo. Quer dizer que a partir de então o regimento não seria mais votado no colegiado, passaria a ser alterado, que agora nós estamos votando por resolução. Essa alteração do regimento. A partir da aprovação desse artigo 28, não precisaria mais de resolução, seria decidido apenas pela diretoria.
Qual foi a decisão de Vossa Excelência?
Nesse caso aqui, nós mantivemos, mas eu acho que agora. Acho que agora.
Que seria o caso da gente rever, porque ele está se tirando uma atribuição que estava pertencendo ao colegiado, entendeu?
Mantiveram. Apenas esclarecendo
que a proposta pode ser da diretoria da escola, mas submetida ao colégio.
Olha, essa proposta foi expedida pela diretoria da escola especificamente. Eu acredito que aqui não tenha tido a intenção de retirar do colégio, não. Até porque o termo que ele está usando aqui é por proposta da diretoria. Então, como se a diretoria estivesse propondo diretamente alguém.
Mas precisa melhorar a redação.
Deve saber que propõe ao colégio.
Eu proponho já aqui, e já que Vossa Excelência pediu vista, já venha com essa. Eu lhe proponho uma redação. Esse regimento poderá ser alterado pelo Colégio de Procuradores de Justiça por proposta da diretoria, ouvido.
Pronto.
Como complemento.
Então, ouvido quem?
Ouvido o diretor e o conselho.
Não, o diretor é que faz a proposta.
Não. Ele aqui nessa redação, ele fica obrigado, ele, diretor, a ouvir o conselho da diretoria.
Antes de encaminhar para o colégio.
Antes de
ele tem que ouvir o conselho administrativo.
Entendeu?
Mas interessante que eles proponham e o colégio aprove.
O doutor Marcelo vai pedir vista. Faça a proposta de alteração.
Já pedi.
Pronto.
Perfeito.
Já pedi.
Sim.
Pronto, é assim, nesses termos que nós votamos, que agora é muito bom que esse debate, porque vai aprimorar, vai ficar melhor. Então,
esse 15 vagas também, doutor Marcelo, eu já lhe proponho que faça a adaptação com o percentual do artigo 23, parágrafo único. Porque na verdade antes existia um número de vagas, então isso aqui a gente deve ter passado desapercebido com... entendeu? Só fazer uma adequação e... Então, com o pedido de vista... segue o processo para o gabinete do Dr. Moacir para a gente ter uma deliberação na próxima semana. Nada mais havendo, então declaro encerrado nossa reunião.